Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Atos capítulo 2, hoje nós vamos terminar o capítulo 2, do verso 42 até o verso 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Qual foi a maior coisa que você abriu mão por causa do seu chamado? Foi uma pergunta que fizeram para mim e mais dois outros jovens pastores numa conferência de jovens em São Paulo há mais ou menos uns 8, 10 anos atrás. Nós estávamos sentados numa plataforma de frente para muitos jovens e era aquele momento na conferência de perguntas e respostas e eu, mais esses dois colegas pastores, precisamos responder essa pergunta que chegou. Qual foi a maior coisa que você abriu mão por causa do seu chamado? Eu fui o último a responder. O primeiro pastor disse o seguinte: eu abri mão de um salário 3 vezes maior que eu tinha, porque eu trabalhava numa empresa e eu senti que Deus me chamou, e aí então abri mão disso para poder ser pastor tempo integral. O segundo pastor disse o seguinte: eu abri mão de talvez o maior sonho da minha vida, que era ser um empreendedor, que era ser um empresário, que era alguém que iria viajar, que ia fazer negócios no mundo inteiro, quando Deus me chama para ser um pastor de uma igreja local. Aí sobra para mim, eu falei 10 anos, mas foi menos, mais ou menos uns 7 anos atrás. Qual foi a maior coisa que você abriu mão para cumprir o seu chamado? Eu respondi: ficar muito tempo perto dos crentes, porque eles me irritam profundamente. Respondi isso. Ninguém riu. Vocês riram aqui, porque eu não sei. Mas o pessoal, todo mundo ficou meio assim, aí eu percebi que eu tinha que me explicar, e eu falei: não, é que na verdade, gente, eu sou filho de pastor, eu cresci dentro da igreja, eu já vivi tudo o que você possa imaginar dentro de uma igreja. Eu já vi briga, eu já vi inveja, eu já vi mentira, eu já vi sacanagem, eu já vi corrupção, eu já vi autoritarismo, eu já vi heresia, eu cresci dentro da igreja. A minha brincadeira era, depois que meu pai batizava as crianças, eu ia lá e rebatizava as outras crianças, falava: você vai ficar aí até você ver Jesus. A minha brincadeira, eu corria, hoje a minha filha corre na igreja, eu me lembro, eu tenho memórias na minha infância, o meu pai pregando. A gente era de uma igreja comprida, que tinha vários bancos de madeira, e meu pai pregando e eu pedindo bala na igreja enquanto ele pregava. Uma vez eu falei para ele assim: pai, eu quero um caderno para poder anotar o sermão. Sentei do lado de uma menina, isso eu tinha uns 12 anos, e aí comecei, anotei o texto, e depois o meu caderno virou chat de bate-papo. Eu escrevia, dava para a menina, ela respondia. E lembro uma vez que meu pai pregando, a gente estava uma conversaiada dos adolescentes assim, ele falou assim, ele parou o sermão e falou assim: eu quero pedir agora para que todos os adolescentes parem de conversar, principalmente o Pedro. Ele falou desse jeito. A hora que ele falou principalmente o Pedro, eu pensei: vou morrer hoje. Cresci na igreja. E aí nessa conferência eu estava falando disso. Abrir mão porque às vezes cansa. Mas depois a gente vai vivenciando a vida de igreja, a gente aprende uma coisa. Quando você tem uma experiência ruim como igreja, é uma das piores experiências que a gente pode ter na vida. Porque você se decepcionar com um patrão ímpio, você se decepcionar com um parente que não teme a Deus, você se decepcionar com um colega de trabalho que não tem o menor temor no coração é uma coisa. Você se decepcionar com pessoas que falam em nome de Deus, com pessoas que querem seguir a Jesus, e você se decepcionar, ou você ser ferido, ou você ser cancelado dentro de uma igreja, é uma dor muito forte. E alguns não se recuperaram até hoje. Por um outro lado, viver uma experiência de vida cristã em comunidade saudável, meus irmãos, é uma das melhores coisas que a gente pode provar nessa terra. Você viver uma vida de igreja parecida com esse retrato aqui do final de Atos capítulo 2, é você experimentar uma singeleza de coração, uma alegria, uma experiência de amor que é insubstituível. Duas coisas que eu diria que a igreja é. A igreja ela é imparável e a igreja ela é insubstituível. A igreja é imparável porque Jesus Cristo disse o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja ela pode ter um monte de gente mau caráter no meio dela, pode fechar uma ou outra igreja, mas a igreja de Jesus ela é imparável. Só que preste atenção, Jesus Cristo não disse que as portas do inferno não prevalecerão contra os cristãos. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja não salva ninguém, mas a igreja é o lugar onde os salvos se reúnem, onde os salvos convivem. A segunda coisa que eu diria é que a igreja é insubstituível. Talvez você queira mudar de trabalho. Você está esse ano planejando mudar a sua vida profissional, trabalhar em outro lugar. Talvez você está pensando em mudar de casa. Talvez você está pensando em parar de trabalhar, cuidar das crianças. Talvez você está pensando em parar de fazer determinado esporte. Cansei desse negócio de crossfit, cansei desse negócio de academia. Enfim, tem várias coisas que podem mudar na sua vida. Tem várias coisas que você pode parar de fazer. Mas a igreja, se você parar de se envolver numa comunidade cristã, não existe nada que possa substituir isso na sua vida, porque ela é insubstituível. Quando nós temos uma igreja movida pelo Espírito Santo, a gente tem uma igreja como está retratada aqui no final de Atos capítulo 2. Vamos lembrar como nós estamos terminando Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 começa com o derramamento do Espírito Santo sobre 120 pessoas. Elas passam a pregar as grandezas de Deus na linguagem e no idioma que aqueles que estavam ali peregrinando em Jerusalém conseguiam entender. Depois que esse Espírito é derramado, esses 120 saem de dentro dessa casa, começam a pregar o Evangelho de forma gloriosa, e aí Pedro se torna o porta-voz e anuncia a mensagem de Jesus Cristo. Depois que ele anuncia isso, no final do seu longo sermão, um pouco parecido com o meu de semana passada, hoje não vai ser assim, pode ficar tranquilo, Pedro, ele ouve os israelitas perguntarem: que faremos, irmãos? E ele diz: arrependam-se, creiam e sejam batizados. E aí o texto termina dizendo que 3 mil pessoas se entregaram a Jesus Cristo, foram batizadas. E aí Lucas, ele tem essa grande característica no livro de Atos, de tempos em tempos ele faz um mini resumo dizendo como as coisas estavam ocorrendo. Esse é o primeiro mini resumo, tem uns 7, 8 no livro de Atos, que Lucas vai trazer para nós. Ele vai trazer para nós quais eram as marcas, as características, qual era a personalidade de uma igreja que vivia num evangelho raiz, cheia do Espírito Santo e em missão na cidade. Qual é o meu objetivo e a minha missão nessa manhã? Pegar o pequeno resumo de Lucas no final de Atos capítulo 2 e aplicarmos, analisarmos como isso se daria em uma igreja hoje. Por isso que eu quero falar com vocês hoje sobre igreja todo dia, porque Lucas vai dizer que diariamente eles estavam na casa, nos templos, e que dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. O primeiro versículo, muitos comentaristas bíblicos dizem, que é as quatro marcas da igreja primitiva ou da igreja que é cheia do Espírito Santo. O que vem depois, o que vem adiante do verso 43 ao 47, seria um desdobramento, um resultado dessas quatro marcas do verso 42, que seriam, primeiro, doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Quatro coisas que não podem faltar, quatro marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Doutrina, Partir do pão, desculpa, comunhão, koinonia. Terceiro, partir do pão, que pode ser, e muito provavelmente é uma referência à ceia. E terceiro, oração. Então, a minha mensagem vai se dividir nesses quatro grandes tópicos. E eu vou trabalhar cada um desses quatro e depois ir puxando dos versos subsequentes os resultados desses quatro grandes pilares. A primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem doutrina. E eu sei que essa palavra para alguns de vocês dá até um arrepio. Doutrina, porque eu não sabia disso. Eu fui aprender isso quando começamos a receber alguns irmãos na nossa igreja que eram de outros contextos de igreja, e eles falavam muito para mim: não, a igreja lá não ensina a Bíblia, a igreja lá ensina doutrina. E eu não entendia isso, porque eu, no meu contexto, nos meus estudos, eu sempre entendi que doutrina tem a ver com o conteúdo da palavra de Deus. Mas depois fui aprendendo com esses irmãos que, no contexto deles, doutrina, na verdade, é sinônimo de usos e costumes. O que é usos e costumes? Posso fazer tatuagem? Eu tenho uma preguiça dessa pergunta, gente. Posso tomar vinho? Posso levar o meu filho na festa junina da escola? Posso assistir futebol? Posso... Meu irmão, Paulo diz: tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nada. Palavra de Deus. Então, para mim, doutrina é o que a Bíblia diz e não o RI da igreja. Ah, outro arrepio. Regimento interno, usos e costumes, não temos na nossa igreja. Por quê? Porque a gente quer seguir como matriz teológica a doutrina dos apóstolos e não do pastor Pedro, quando estão comigo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera. Chamo a sua atenção, o primeiro verbo da frase, e perseveravam. Isso vai ser nos quatro blocos: na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Igreja tem que perseverar, não adianta. Vamos falar a verdade, eu ia falar isso mais para frente, mas eu vou adiantar. Quem aqui, eu quero ver quem tem coragem, quero ver aqui quem de vocês não segue o pai da mentira. Quem aqui, em alguma vez na sua vida, já veio para o culto sem estar com vontade, levanta a mão. Quem aqui, essa é para mim, quem aqui já pregou sem estar com vontade, levanta a mão. Eu. Tem que perseverar. Tem coisas na vida que só vão acontecer se a gente perseverar. Estava conversando com o Woody ali antes de começar o culto. A nossa vida não é transformada pelo que a gente sabe, mas pelo que a gente faz. Perseveravam. Em primeiro lugar, na doutrina dos apóstolos. A primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é encharcada da palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Ela é encharcada de Bíblia, ela persevera, ela quer conhecer o Novo Testamento, ela quer conhecer a palavra de Deus. Eu não passei para quem está lá na projeção esse texto, mas eu vou pedir para você pôr para mim Efésios 2,19. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha o verso 20. Edificados sobre a visão da igreja. Não. Edificados sobre a teologia da reforma. Não. Edificados sobre a teologia pentecostal. Não. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Não há na mentalidade bíblica uma distinção entre Novo e Velho Testamento como base de uma igreja. Claro que tem desdobramentos diferentes. Sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então uma igreja, ela precisa ser construída, edificada sobre a doutrina dos apóstolos. Só que uma igreja que não é, pode tirar o texto para mim? Uma igreja que não é cheia do Espírito Santo, a primeira marca dela, ela não é perseverante na doutrina dos apóstolos. Pode ter dons, pode ter crescimento. A igreja pode até crescer. Eu lembro o Ziel Machado vai pregar na nossa conferência, dia 9 de março, ele falando sobre crescimento de igreja. Ele diz: não é porque cresceu é bom, nem tudo que cresce é bom. Barriga, por exemplo, né? Se for gestação, amém. Mas se não for, está amarrado, né? Então não é porque cresceu, não é porque tem um monte de gente, não é porque está fazendo barulho que é bom, porque uma igreja, a primeira marca, ela tem que ser perseverante, ela tem que ser edificada na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. Agora é interessante porque eu tenho refletido sobre isso. Nós estamos tentando adotar essa cultura de pregarmos expositivamente grandes sessões da Bíblia, porque indiretamente é uma mensagem que, como igreja, nós queremos passar para as pessoas. Se você ouve uma pregação, e ouça com atenção o que eu vou dizer para você, se você ouve uma pregação que não é encharcada da palavra de Deus, mas de doutrina de homens, corra dessa igreja. Corra dessa igreja. Não gaste a sua vida, a vida dos seus filhos, participando de uma comunidade onde a palavra não é central, a doutrina dos apóstolos não é o que norteia, não é o crivo. Muitos pastores nem valorizam mais a Bíblia na sua própria pregação. É a famosa pregação de três pontos: lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Não, a palavra, a doutrina dos apóstolos precisa nortear a comunidade cristã. Ah, mas eu fico pensando, às vezes a gente ouve algumas coisas como cuidado com esse negócio de doutrina, esse negócio de teologia, esfria a fé. Quem já ouviu isso? Teologia esfria a fé, olha, a letra mata. Quem não falou é porque já está morto. A letra mata, o espírito vivifica. Cuidado com esse negócio de doutrina, de teologia. Teologia esfria a fé, isso é verdade. Teologia esfria a fé ingênua. Teologia esfria a fé manipulável. Teologia esfria a fé cega. Muitos pastores não querem que os seus membros estudem com profundidade teologia e a palavra de Deus, pois eles perceberão que o que está sendo ensinado não tem base bíblica. Como nós queremos que as pessoas valorizem a Bíblia em casa se o pastor não valoriza a Bíblia dentro da igreja? Quantos estão comigo? Mas se na pregação dominical, no sermão semanal, a Bíblia não é valorizada, por que as pessoas vão ler em casa? Quando eu estava namorando ainda com a Suzana e eu descobri, ou eu percebi que eu iria ser pastor mais ou menos com 21 anos, e eu fui contar para ela, ela é filha de pastor, e eu falei para ela assim: amor, eu vou ser, eu acho que Deus está me chamando, eu vou ser pastor. A primeira pergunta que ela fez para mim, ela olhou nos meus olhos e falou assim: e onde você vai estudar teologia? Aí eu olhei para ela e falei assim: eu não preciso disso. No meu contexto isso não é importante, para quê? Aí ela falou: interessante, né? A pessoa quer ser médica, aí ela precisa fazer faculdade. A pessoa quer ser engenheira, ela tem que estudar no mínimo 5 anos. O cara quer pilotar um avião, afinal ele vai levar vidas preciosas para os mais altos céus, ele tem que estudar. Mas você quer ser pastor, é só alugar um salão e abrir uma igreja? Não precisa estudar? E é por isso que muitos aviões caem e matam um monte de gente junto. Porque quem está pilotando não tem um desejo de perseverar na doutrina dos apóstolos. Gente, é a doutrina dos apóstolos. Faz 2000 anos que não tem nada novo na Bíblia. Faz 2000 anos que não existe uma nova revelação. Eu sei que às vezes a gente olha o texto bíblico e fala: nossa, isso aqui é novo. Mas é novo porque você não conhecia e não porque não existia. É igual você ir lá no novo shopping, é novo, tá chamando novo shopping. Mas não é novo porque abriu agora, é novo porque é o nome. Você, quando vai pegar e você descobre, você está lendo um texto bíblico e fala: cara, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto por esse ângulo. Faz 2000 anos. Pode ter certeza, qualquer grande insight que você já teve lendo a Bíblia, alguém já pensou isso pelo menos 600, 800, 1000 anos atrás. Lembro, meu pai contou uma vez que um colega dele falou para ele assim: eu gosto de pregar o que ninguém pregou. O pai falou: então você vai pregar heresia. Porque não tem que como pregar algo que ninguém pregou. Não existe uma nova visão, uma nova revelação. Não existe. Porque a igreja, ela persevera, ela continua, ela está edificada na doutrina dos apóstolos. Valorizemos, busquemos que Deus faça de nós uma comunidade cheia da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa, marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que persevera na comunhão. Comunhão, a palavra, talvez a palavra grega de comunhão seja uma das palavras mais conhecidas por nós, que é a palavra koinonia. Alguém ouvia koinonia há uns séculos atrás? Pessoal bem antigo lá, tinha um grupo, né, musical, chamava koinonia. Comunhão, a igreja precisa ter comunhão. Pastor, o que é comunhão? É fazer churrasco? É falar mal de algum time no final do culto? É ir num grupo pequeno? Também. Comunhão também é ter amizade, também é estar perto das pessoas. Aliás, é muito importante estar perto das pessoas. Só que comunhão não é simplesmente amizade. Comunhão é mais do que isso. Comunhão, e a tradução literal de koinonia é fraternidade. Associação, comunidade. O que isso quer dizer? Existe amizade, existe comunhão, existe ajuntamento, mas tem propósito. Não é simplesmente amizade por amizade, estar junto por estar junto. É importante que a gente tenha momentos onde a gente está junto só por estarmos juntos, mas comunhão é mais do que isso. Comunhão é estar junto, é ter tudo em comum, como diz a palavra de Deus. Por exemplo, em Atos capítulo 2, quando a gente vai aí no verso de número 44, o texto diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos. Essa frase é muito forte. Tinha tudo em comum. Por que é importante nós, como igreja, termos momentos onde a gente está junto? Porque são nesses ajuntamentos que a gente vai começar a criar intimidade, a conhecer um ao outro. Mas aqui, eu preciso ser sincero com você. Quando a gente está junto, muita coisa legal acontece. Mas quando a gente está junto de verdade, também tem umas coisas meio ruins que acontecem. Sim ou não? Também tem uns dissabores. Também tem uns foras. Também tem umas mancadas. Só que a gente tem que estar junto. Eu me lembro, por exemplo, aliás, os nossos adolescentes estão fazendo o nosso primeiro acampamento da Igreja Vida nesse carnaval. E eu me lembro, eu tenho muitas memórias da gente ir para retiro nessa época de carnaval, a gente está junto. Retiro é aquela coisa, né? 4 dias, todo mundo junto, um monte de culto, e a gente conversar, e era muito bom. Eu cresci nesse ambiente. Eu me lembro uma vez que, como toda boa chácara de retiro, tinha uma mesa de sinuca. E eu estava jogando sinuca com um cara bem mais velho do que eu, só que o jogo não acabava, porque a gente estava disputando para ver quem era pior um que o outro. E a gente jogando, e a minha cabeça já estava lá no campinho. Eu doido para jogar futebol lá no campinho do retiro, aquela coisa, todo mundo junto. E aí eu jogando, acabou o jogo, eu vi que se aproximou uma moça bem novinha, vi que eles estavam juntos, eu falei para ele: olha, agora joga aqui com a sua filha, que eu vou lá jogar futebol. Ele falou assim: ela é minha esposa. Eu falei: então joga com a sua esposa, pode jogar com ela, que eu vou ali me afogar na piscina e depois eu não sei o que eu vou fazer, porque o meu pai é o pastor dessa igreja, eu acabei de dar um fora horroroso, mas espero que você ganhe. E foi embora. Então, quando a gente está junto, tem uns foras de que a gente fala: quantos meses você está? Nunca diga isso, meu irmão. Nunca diga isso. Tem uns fora, a gente está num grupo pequeno, alguém fala alguma coisa, o outro se sente ofendido. Sim ou não, gente? A gente está sendo liderado por alguém, a pessoa manda uma mensagem que sai meio torta, a gente já não está bem, a gente já está meio endemoniado aquele dia também, entendeu? Aí manifesta o seu Bezebu e o Bezebu da pessoa, e vocês ficam loucos. Mas por quê? Porque estão juntos, estavam juntos, e não tem jeito. Igreja que quer ter koinonia precisa entender que vai ter os seus desafios. E eles tinham tudo em comum. E eu fico pensando, como é que a gente tem tudo em comum com uma pessoa? Geralmente as pessoas querem se casar com alguém que elas têm tudo em comum. Porque a gente gosta de estar perto de quem parece com a gente, sim ou não? A gente gosta disso, a gente se sente bem, porque a gente pode falar do seriado que a gente assiste, da música que a gente gosta, sabe? E aí, quando eu leio esse texto, eu fico pensando, eles tinham tudo em comum. Como é que a gente pode ter tudo em comum com uma pessoa, sendo que a igreja, Filipiense, palavras dele, é a primeira instituição no mundo a unir homens e mulheres, escravos e livres, ricos e pobres, judeus e gentios. Você nunca tinha tido uma instituição, uma organização que foi capaz de juntar pessoas tão contrastantes uma das outras. Quando eu olho para um auditório como esse, eu me alegro porque eu vejo que aqui existe uma pluralidade tão bonita. Dependendo do filme que você vai assistir no cinema, você consegue ver muito bem o nicho de pessoas que estão ali. Dependendo do bloquinho que você vai, você consegue ver muito bem o nicho de pessoas que vão estar ali. Dependendo do evento que você participa, é um recorte muito profundo. Agora, igreja é muito interessante. Quando ela não é elitista, e ela não deve ser. Quando ela não é separatista, e ela não deve ser. Quando ela não é preconceituosa, e ela não deve ser. Você consegue perceber na sua comunidade as mais diversas pessoas. Pessoas de classes sociais muito diferentes e contrastantes uma das outras. De escolaridade, de nível social. Tem gente aqui que fala duas, três línguas. Tem gente aqui que não está aprendendo português ainda. Tem gente aqui que conheceu o mundo. Tem gente que nunca saiu de São Paulo. Tem gente aqui que está tranquilo, se quisesse parar de trabalhar hoje, podia parar. Tem gente aqui que se não trabalhar até o último dia de vida, não vive. E por que que existe essa pluralidade? Porque nós temos tudo em comum. Mas o que seria tudo em comum para pessoas que são tão diferentes umas das outras? Você tem tudo em comum com a pessoa que tem o mesmo tudo que você. E aí eu te pergunto, o que é tudo para você? Quem está me entendendo? Você fala assim, o meu trabalho é tudo para mim. Tudo bem. Eu vou falar isso devagar, porque muitas pessoas falam, eu talvez já falei, mas isso é errado. A minha família, os meus filhos, são tudo para mim. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Família é uma das melhores coisas que Deus deu para nós, sim ou não? No final da nossa vida é a nossa família que vai estar limpando a nossa barba, é a nossa família que vai estar cuidando da gente. Mas eu não posso reduzir a minha vida e dizer que a minha família é tudo para mim. Afinal, tem gente que às vezes o cara tem filho, às vezes tem pessoas que vêm me zoar, né? Fala, nossa, daqui a pouco, hein, a Glória vai começar a namorar, não sei o quê. Meu irmão, posso te falar uma coisa? Eu quero mais que minha filha case cedo, vá embora. Construir a vida dela, dar os netos para mim, quero ser vô jovem igual meu pai foi. Não tive filhos para ficar aprisionando eles, acorrentados em mim. Eu quero mais é que os meus filhos, eles possam ser servos de Deus na cidade. Nós temos tudo em comum com pessoas que têm o mesmo tudo que a gente. Quando Jesus Cristo é tudo para nós, a gente vê que a gente tem tudo em comum, mesmo com pessoas que não têm nada a ver com a gente. Essa igreja primitiva era tão cheia do Espírito Santo que eles se viam como um só povo. O resultado disso no verso 45 é impressionante. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Esse é um dos textos mais mal interpretados da história da igreja, principalmente para quem quer defender o comunismo. Está vendo, pastor? O comunismo nasceu junto com a igreja. Antes de eu explicar o que significa isso, é muito importante a gente ressaltar algumas coisas que são muito claras no texto. Primeiro, vendiam as suas propriedades, então era deles, ninguém tinha tomado a propriedade deles. Eles vendiam porque era deles e eles queriam vender suas propriedades e os seus bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Não era uma coisa sem um contexto de eu pegar algo e dar para uma pessoa, não, havia uma necessidade. E uma última coisa que eu diria que você não vê, em primeiro lugar, falando do governo, não tem absolutamente nada a ver aí com o governo, e segunda coisa que eu diria que também não tem absolutamente nada a ver com a igreja institucional. Olha que interessante isso. A igreja não exigiu isso. Os 12 não chegaram para eles e falaram, dá tudo que vocês têm, dá uma oferta de sacrifício, queima aqui nesse altar para que você possa receber 10 vezes mais. Não, eles faziam isso como uma livre iniciativa deles. Mas às vezes a gente faz uma interpretação errada no texto para se esquivar o que ele tem de mais importante, que é ser uma pessoa generosa. Eu não sei você, mas eu, se eu não orar muito, se eu não buscar muito a Deus, se eu não anular a mim mesmo, eu não sou naturalmente uma pessoa generosa. Nós vivemos num mundo de muito egoísmo. A gente é capaz de viver 2, 3 anos sem dar uma cesta básica para alguém. A gente é capaz de viver uma vida inteira criticando e falando, ah, porque a igreja não faz isso, porque o governo não faz isso, porque o cara não faz isso, e a gente mesmo fazer nada. Eu me lembro uma vez, isso era inverno em Ribeirão. Eu parei o meu carro, estava frio, coisa rara em Ribeirão Preto. Parei o carro, estava frio, e aí um cara veio pedir dinheiro no semáforo. Eu não tinha nada, não ando com moeda. Você não pode nem falar, só tem o Pix, porque ele fala, eu aceito. Aí ele te dá o QR Code. Então assim, aí eu olhei e tal, ele pedindo, e o cara frio, o cara sem camiseta. Eu olhei no banco assim do lado, tinha uma blusa de moletom minha, azul, listrada, que eu amava. Aí eu olhei para ele, olhei para a blusa, olhei para ele, olhei para a blusa, olhei para a temperatura, pensei, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Peguei a blusa e dei para ele. Falei, cara, pega essa blusa aqui para você. Ele, oh, muito obrigado, cara. Fechei o vidro, o sinal abriu, saí. A hora que eu acelerei, eu falei, por que eu fiz isso, cara? Cara, minha blusa favorita, eu não acredito. Já me arrependi, nem dobrei o quarteirão. Eu já fui embora, pensei, cara, eu tenho que andar com umas coisas mais velhas no carro, não posso fazer isso. Minha mulher vai me matar. Por causa dessa dureza de coração, não é natural para a gente, que dirá dar algo que é nosso, que dirá vender. Só que isso aqui é marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, vamos prestar atenção, 150, 200 anos atrás, quem cuidava dos pobres na cidade era a igreja. Foi a igreja que abriu os primeiros hospitais, a igreja que abriu os primeiros asilos. Não era uma coisa que a gente passava para o governo, a igreja assumia essa responsabilidade. Geralmente os hospitais mais antigos da cidade se chamam Santa Casa, Beneficência Portuguesa. Por quê? Porque a igreja... Nós tivemos um padre em Ribeirão Preto, esqueci o nome dele agora, que foi embora e o povo foi atrás dele. Eu tô com São Francisco de Assis na minha cabeça. Tem até hoje o asilo dele, com o nome dele? Padre Euclides, obrigado. O Padre Euclides, uma vez eu contei uma história dele, como foi a história dele em Ribeirão Preto, uns 3 anos atrás, em um sermão. Ele abriu lar de velhos, ele abriu o hospital, e aí a diocese dele transferiu ele, acho que para São José do Rio Preto. O povo fez uma caravana e foi atrás do padre, pedindo ao bispo que trouxesse o padre Euclides de volta para Ribeirão, porque ele fazia parceria com a iniciativa privada e ia abrindo essas coisas. E Deus às vezes coloca sonhos no nosso coração para a gente ajudar quem tem necessidade, só que a gente fica terceirizando, a gente fica colocando isso. Ah, vamos abrir um departamento na igreja. Sim, é importante, a igreja tem que ter um departamento forte de justiça social, mas a gente não pode ficar esperando isso. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e vermos que Deus tem dado coisas para nós que podem ser partilhadas. O que é lixo para muitos de nós, meus irmãos, é luxo para muitas outras pessoas. Só que a gente não tem uma tendência à generosidade porque muitas vezes não somos cheios do Espírito Santo. Quando estão comigo? Koinonia. Essa necessidade, ela nasce, essa generosidade, ela nasce no meio de koinonia. Talvez você diga, pastor, mas como eu vou saber quem está tendo necessidade no seio da igreja? Pois é. O fato de você e eu não sabermos quem está passando por necessidade dentro da nossa própria igreja é um sinal de que a gente não está vivendo koinonia. Pois deveríamos saber. Koinonia. Volta para mim o verso 42. Terceiro grande bloco de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja modelo para nós, é uma igreja que persevera no partir do pão. Aqui eu preciso compartilhar uma coisa muito interessante com você. A ceia, muitos comentaristas bíblicos dizem que o partir do pão aí significa a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, como nós fazemos hoje, ela é muito diferente de como era feito na igreja primitiva. Na igreja primitiva, a ceia do Senhor, ela era uma coisa muito mais orgânica, relacional. Tinha até um nome, era a festa do ágape, era a festa do amor. Então eles partilhavam dessas refeições, eles estavam juntos. Penso eu que no meio dessas refeições, eles partilhavam e celebravam o pão e bebiam do cálice em memória de Jesus. No meio das refeições, eles se lembravam, fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. O que isso quer dizer? Que a festa do povo da igreja não estava longe da ceia do Senhor. Só que hoje, A gente tem uma ceia quase que fúnebre dentro das igrejas, uma coisa bem voltada para o lado místico e espiritual, e eu creio que existe isso, porque é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Só que nós desassociamos a ceia com essa vida singela de refeições, de estarmos juntos. O que adianta a gente tomar a ceia uma vez por mês e fazer todas as refeições do mês sem se lembrar de Jesus e dos irmãos? Quantos estão me entendendo? Era muito mais junto. Ela tinha o elemento espiritual, mas ela tinha profundamente o elemento espiritual. No entanto, que a partir do verso 46, Lucas diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade de coração. Deixa esse verso 46 para mim. Uma das perguntas que a gente mais recebe aqui para as pessoas que estão vindo na Igreja Vida. Pergunta top 1. Tem culto durante a semana? Pergunta número 1. A gente já recebeu essa pergunta 1 milhão de vezes. Por quê? Porque as pessoas, elas perguntam muito isso. Bom, primeiro, porque vamos falar a verdade, você ir num culto que tem um louvor maravilhoso como o nosso hoje e uma boa palavra é gostoso, sim ou não? É muito bom. E nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguns, como diz Hebreus. Só que eu fico pensando, a primeira coisa que eu queria falar dentro desse terceiro bloco, que é o partir do pão, e eu chamo a sua atenção, é que eles não faziam a ceia no templo. Porque o que o texto está dizendo é que eles partiam pão de casa em casa. O texto diz que eles perseveravam diariamente unânimes no templo, e possivelmente eles faziam isso para orar, para buscar a Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. No ano 70, o templo de Jerusalém, ele foi destruído. E até hoje ele não foi reconstruído. Essa espiritualidade templária é uma coisa que não pertence ao povo do caminho. O texto está dizendo que eles perseveravam unânimes no templo porque ainda fazia parte dessa transição dos judeus se tornando igreja, se tornando o povo do caminho. No entanto, que você vai ver que Pedro vai curar um cara no capítulo 3, semana que vem esse é o texto, e você vai ver que a hora que a gente vai mergulhar no livro de Atos, o templo, ele vai ficando para trás, você não ouve mais falar do templo. E por que você não ouve mais falar do templo? Porque Jesus disse e apontou para o templo: não ficará aqui pedra sobre pedra. E ele diz: esse templo será destruído e eu o reconstruirei no terceiro dia. E o evangelista comenta dizendo, e ele estava falando isso a respeito do seu corpo. Então, o povo seguidor de Jesus, no livro de Atos, eles eram, a gente vai ver isso daqui a pouco, conhecido como o povo do caminho. Quem está comigo ainda? Agora, se você prestar atenção, nós hoje não podemos mais viver uma vida onde a base da nossa relação com Deus, ela é centrada no prédio. Não existe mais templo. O que torna esse lugar sagrado não são as paredes que foram ungidas. Aliás, elas nem foram. O que torna esse lugar sagrado são as pessoas que adentram nele e foram ungidas e cheias do Espírito Santo. Às vezes eu trago a minha filha Glória, durante a semana, a gente vai descendo a rampa, uma vez ela entrou aqui, ela olhou o lounge da igreja e ela falou assim: cadê as pessoas? Aí eu falei: filha, aqui durante a semana eles não vêm. Aí ela olhou para mim: ah, eu quero ir embora então. Não existe um lugar sagrado mais. Esse lugar que eu estou pisando não pode se chamar altar. Esse lugar que eu estou pisando se chama palco. Ixi. E aí, pode mais? Esse cara que está falando com você não é um mediador e um sacerdote. Aliás, eu diria, eu me considero um sacerdote, mas não seu. Me considero um sacerdote porque Deus me levantou para carregar e testemunhar uma mensagem que vem dele, assim como você. Princípio da reforma protestante é o sacerdócio de todos os crentes. Esse lugar aqui não é um lugar onde a oração chega mais rápido em Deus. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso significa que se na sua casa você dobrar os seus joelhos e buscar a Deus, você não só se coloca na presença de Deus, Deus não apenas ouve você, mas aquela sala pode também se tornar o Santo dos Santos. Pastor, então por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos hoje aqui por causa da coinonia, por causa da perseverança. A gente vem para ouvir a doutrina dos apóstolos, a gente vem para orar em comunidade, a gente vem para partir o pão, para fazer isso em memória de Jesus, a gente vem aqui para podermos estar juntos. Quer dizer então que o prédio da igreja não é um lugar importante? Muito pelo contrário, esse lugar é muito importante. Embora aqui não seja o templo, é aqui que os templos se reúnem. Eu tenho muito carinho, quantos têm carinho por esse lugar aqui? Esse lugar é muito importante porque ele nos acolhe, é ele que nos faz sentar na cadeira, glória a Deus pelo ar-condicionado. É esse lugar onde nós nos reunimos e recebemos e ouvimos sim algo que vem da parte de Deus, mas não aqui. Então, tem igreja todo dia, porque se todo dia eu orar e eu tiver comunhão e eu me lembrar de Jesus, eu estou sendo igreja. Enquanto a gente não entender que igreja não é um lugar para o qual a gente vai, mas uma comunidade a qual a gente pertence, a igreja não vai ser diária na nossa vida. E a igreja precisa ser diária na nossa vida. Ela precisa ter refeições, ela precisa ter alegria, ela precisa ter singeleza. Singeleza é uma palavra muito bonita. Gente, falar a verdade, o mundo e as pessoas já estão complicados demais para a igreja também ser complicada. Singeleza de coração fala de uma leveza, de você estar aqui hoje porque você quis vir. Singeleza de coração fala de simplicidade, fala de algo gostoso, alegria. Você lembra quando você começou aí na igreja, aquela alegria que você tinha? E você ia, e você ajudava, e você preparava algo, ajudava na ceia, cuidava das crianças, conversava com um mendigo na porta, não deixava o cachorro entrar, sabe? Você estava ali, tudo era novo, era um frescor, era uma coisa tão simples. Ali você não conhecia ainda o submundo das igrejas. Não sei se você já assistiu Stranger Things. Tem o mundo invertido da igreja. A gente vai vivendo igreja, a gente vai conhecendo. Não é Venom, como ele chama? É Venom? Não, o vilão do Stranger Things. Vecna. Ó, foi o pastor Zeleto que falou, olha só. Vecna. Você vai conhecendo o Vecna. Por quê? Quando... Quem tá comigo ainda, gente? Ninguém. Quando a igreja não é singela, não tem alegria, não tem simplicidade, a religiosidade ela vai nos envolvendo com os seus tentáculos. Chega uma hora que a gente tem que ir na igreja, a gente não quer ir, mas a gente tem que ir porque a gente está escalado. Alô? E a gente tem que ouvir um sermão, uma pregação, mas a gente não quer ouvir porque nós estamos magoados. E a gente tem que ir num grupo pequeno, mas a gente não quer ir porque a gente não pode não ir porque é na nossa casa. E a gente tem que participar, e tem que ajudar, e tem que tocar no louvor, mas não quer ir no ensaio, porque tem um cara lá que você brigou. E aí não quer ir, e aí vai perdendo. Aquilo que no começo era algo simples, era algo singelo, era de coração. Era como sentar e comer um bom arroz e um feijão, é uma refeição. Ser cristão, ser igreja, tem que ser algo parecido, como comer arroz, feijão, cocrete, coxinha, coca, uma coisa simples. Da gente estar aqui, terminar o culto, ai, mas que roupa que eu devo ir hoje? Também não pode vir com roupa, né? Mas assim, de você ficar problema, mas se eu for, o pessoal vai achar que essa roupa aqui... Não, não precisamos nos preocupar com isso. Podemos estar aqui com simplicidade, com alegria. Por quê? Porque a igreja cheia do Espírito Santo não é algo mecânico, não é algo opressor, não é algo que é forçado, não é uma coisa que busca mostrar quem você é, que na verdade você não é. Ser igreja é como sentar com pessoas que você confia, partilhar de uma refeição com singeleza e fazer isso de coração e poder dizer, eu estou feliz de estar aqui hoje. Quem está feliz de estar aqui hoje nessa manhã? Você pode aplaudir ao nosso Deus por causa disso? Quarta e última coisa que eu diria a respeito de igreja, volta o verso 42 para mim. Vou chamar o William aqui para a gente terminar. O verso 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como que a gente pode ser igreja todo dia, sendo que a gente não tem culto todo dia, sendo que a gente não tem grupo missional todo dia? A gente pode ser igreja todo dia se lembrando de pessoas da nossa comunidade, mandando uma mensagem para elas, de vez em quando, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, marcar um café com alguém da igreja, se encontrar numa padaria no final, em vez de fazer um happy hour para tentar esquecer da vida, tomar um café pós-expediente para celebrar a vida de Jesus. Eu me lembro, uma das as experiências mais profundas que eu tive como vida comunitária era tomando cafezinho em padaria no fim do dia em Ribeirão. Quantas vezes tomando um café com algum irmão e aquele irmão tem um salmo, aquele irmão tem uma palavra de encorajamento, aquele irmão está sofrendo, aí eu vejo que eu também estou, então nós dá a mão e fala, nós estamos sofrendo juntos. É por isso que eu amo sentar para conversar com quem tem criança pequena em casa, que o cara fala, cara, não estou dormindo, estou com dor nas costas, estou pensando em desistir, eu falo, glória a Deus, eu também vou orar um pelo outro. Quando a gente tem koinonia, quando a gente tem comunhão, quando tem oração, a gente vai descobrindo que aqui, com pequenas diferenças, todo mundo é igual. Vou te falar a verdade, todos nós aqui, a gente está fazendo um esforço muito grande para nos desistir de tudo. Ninguém aqui está com a vida sem problemas. Talvez o seu problema seja diferente do problema de alguém. Talvez o da pessoa é financeiro, o seu é existencial. Talvez o seu é saúde, o outro está com a mãe que está na UTI. Todos nós temos dores, todos nós temos desafios. Quando a igreja se resume à plataforma, dá a impressão que ninguém tem problema, ou que aqui vai se resolver todos. Mas quando a igreja é todo dia, num café, no fim de tarde, numa visita, você conhece alguém da igreja, teve um horário, faz um bolo, leva para a pessoa, é aniversário da pessoa, dá um presente para ela, compra um livro para ela, um que você nunca leu, mas você acha que ela vai ler, você fala, nunca li, mas lê porque você lê, eu não leio, mas está aqui. É aniversário da pessoa, a pessoa fez aniversário de casamento, você está com um dinheirinho sobrando, paga um jantar ali, paga um voucher. Não tem dinheiro, pastor? Então tá bom, faz uma cesta de fruta e leva. Também não tem dinheiro para levar a fruta. Liga, dá um parabéns, faz uma oração, faz alguma coisa. Demonstra que tem pessoas na comunidade que também podem contar com você. Por quê? Porque a igreja cheia do Espírito Santo, e esse é o último ponto, é uma comunidade onde tem oração. Se na igreja não tem oração, ela vira um clube. A oração é o que faz e mantém a igreja uma comunidade espiritual. Ouça isso. Sem oração, a igreja vira associação. Sem oração, a igreja vira obrigação. Sem oração, a igreja vira competição. Sem oração, a igreja vira alienação. Sem oração, a igreja vira entretenimento. Quando tem oração, tem poder. E eu acredito que quando tem oração, tem poder. É isso que Atos 2, verso 43 diz: louvando a Deus, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Quanto tempo a gente gasta orando pelas pessoas da nossa igreja? Quero contar um testemunho para você. Uma vez eu estava orando, e eu até quero ter mais experiências assim na minha vida de oração. Mas foi uma experiência, talvez uma das mais fortes. Estava orando na minha sala, lá no prédio antigo. E eu juro para você que eu ouvi Deus falando assim para mim: o que queres que eu te faça? E eu não sei te dizer, veio um espírito de fé tão profundo no meu coração. E eu tinha certeza que o que eu fosse pedir ali, Deus ia fazer. O que queres que eu te faça? E essa pergunta é muito difícil. Se Jesus aparecesse hoje para você e perguntasse: o que você quer que eu faça? E você tivesse certeza que ele ia fazer. Eu comecei a pensar: ah, Deus, eu quero dormir mais. Falei, não, mas eu não posso pedir isso para Deus. Normal, filho pequeno. Ah, Deus, eu não quero mais ter virose. Eu não posso gastar um pedido por causa de virose. Ah, Deus, eu quero que a igreja cresça mais. Falei, Deus, eu vou gastar um pedido pedindo para Deus fazer uma igreja maior. Para que isso? E eu fui percebendo que eu não sabia dizer para Deus o que eu queria que Ele fizesse por mim. Eu juro que eu fiquei uns 5 minutos sem conseguir responder. Foi quando eu me lembrei de um casal da nossa igreja que estava tentando ter filho e não estava conseguindo. E naquele momento eu me lembrei e eu falei, Deus, eu sei o que eu quero que o Senhor faça. Eu quero que aquele casal consiga ter filhos. Eu cheguei em casa, eu fui compartilhar com a Suzana, eu falei assim para ela, amor, você não sabe, eu estava orando hoje. E Deus vira para mim e fala, o que queres que eu te faça? E eu sabia que Ele ia responder. Ela falou, pelo amor de Deus, o que você falou? Eu falei, eu pedi que o fulano e a ciclana tivessem filhos. Ela falou, glória a Deus. Deu alguns meses, eu recebo uma mensagem no meu celular. Pastor, nós estamos grávidos. Quando eu ouvi aquela mensagem, eu sabia. Não é por causa da minha oração, não tenho poder nenhum. Não é porque eu sou pastor, não é isso. Mas é porque quando a gente pratica Efésios capítulo 6, orando em todo tempo, com toda sorte de súplicas, em toda ocasião, por todos os santos. Quando a gente vai cercando esse lugar, essa comunidade de oração, às vezes você sabe que a pessoa está passando uma dificuldade. Quantas pessoas que você nem sabe e oram pela sua vida? Quando a minha avó morreu 1 ano e meio atrás, uma das coisas que eu fiquei mais triste, primeiro eu sabia, e a minha felicidade é, que ela estava com Jesus. E a minha tristeza é, perdi uma intercessora. Talvez uma das mais importantes. E desde lá, quantas pessoas que chegam para mim e dizem, eu estou orando por você. Eu estou orando por você. E eu tenho tentado, e eu tenho orado pela sua vida. Mas uma coisa é um homem falho orar por uma comunidade. Outra coisa é uma comunidade se cercar de oração. Eu creio que Deus está fazendo na Igreja Vida. É algo muito bonito e espiritual. Mas se a gente não orar para que Ele guarde e preserve os nossos corações, talvez a gente não termine tão bem como a gente começou. Mas se a gente perseverar em oração, quem ora nunca perde o temor a Deus. Que Ele gere esse temor em nossos corações e que a gente termine a nossa jornada de maneira bela. Último verso, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus. Era uma igreja que adorava. Tudo o que acontecia, oh Deus, obrigado, Senhor. Louvar a Deus, meus irmãos, é em tudo dar graças. Eu tenho tentado ensinar a minha filha Glória que tudo a gente precisa louvar e agradecer Jesus. Esses dias a gente foi comprar pão de queijo e não tinha vaga. Aí eu fui numa outra padaria, aí achamos. A hora que eu estava chegando, o cara saiu. Aí eu parei e falei, obrigado, Jesus, por essa vaga. Ela falou, não, papai, foi o cara que saiu, não foi Jesus. Quando ela era mais novinha, ela estava com febre, eu ia lá e dava Tilenol para ela, e eu ensinei ela a falar, Glória, quem curou você? Aí ela falava, Jesus. Agora ela está ficando mais velha, eu dou o remédio para ela e falo, Glória, quem curou você? Ela, o remédio. Falo, filha, quem deu sabedoria ao homem para fazer remédio foi Jesus. Quem deu possibilidade desse remédio ser vendido em larga escala foi Jesus. Quem deu dinheiro para o papai comprar o remédio foi Jesus. Ela com certeza não entende nada disso que eu falo. Louvando a Deus. Uma fé pura. Quando a gente vive uma singeleza de coração, tudo que acontece na nossa vida é um motivo para a gente glorificar o nome de Deus. A igreja contava com a simpatia do povo. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou falar devagar. O povo gostava dos crentes. O povo gostava da igreja. Nós precisamos entender que uma igreja cheia do Espírito Santo tem a simpatia das pessoas. Vou falar a verdade, gente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que a gente tem prazer de estar perto. O livro de Atos dos Apóstolos nos ensina isso. O crente tem que ser o cara mais legal da empresa, sim ou não? Sim ou não, gente? O crente tem que ser o cara mais legal do rolê. Ele não vai fazer as coisas para agradar todo mundo, mas ele é uma pessoa confiável, amorosa, que perdoa. O livro que nós estamos pregando chama Atos dos Apóstolos. Não é Chatos dos Apóstolos. Que Deus faça da igreja de Jesus em toda a terra uma comunidade onde as pessoas têm prazer em estar perto. E eu termino com esse verso. E o Senhor ia acrescentando, dia dia os que iam sendo salvos. Quem salva é Deus. E quando tem igreja, coinonia, oração, singeleza de coração, todo dia também tem alguém se encontrando com Jesus. Não se esqueça, e eu termino dizendo isso, a igreja que você sempre sonhou tem que começar em você. Ah, pastor, a igreja, ah, as pessoas, é verdade, é difícil, tem gente ruim, tem coisa errada, mas não é porque a gente sofreu que a gente tem que fazer os outros sofrerem. E eu aprendi uma coisa na minha vida. Sabe como que Deus cura pessoas feridas por igrejas enfermas? Levando elas para serem curadas em igrejas saudáveis. E a minha oração, do fundo do meu coração, que Deus faça da sua, da minha vida e da nossa igreja, uma igreja saudável. Que as pessoas aqui tenham singeleza de coração e amem estar aqui e glorificar e exaltar o nome de Deus.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!